Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigas e amigos do esporte, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Maranhão Viegas e este é um novo episódio do Jogo Rápido, uma produção do Ministério do Esporte que traz para você informações preciosas sobre o mundo do esporte. Aqui a gente fala sobre as políticas públicas que ajudam a transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social e que tornam o esporte acessível para todos os brasileiros em todos os cantos do país. É aqui também que a gente conhece histórias muito bacanas de gente como a Carla Maia, nossa convidada de hoje. Carla usa uma cadeira de rodas para se locomover. E como se move essa moça? Seja bem-vinda, Carla Maia.
Adorei essa, hein? Obrigada, Maranhão. Prazer estar aqui.
Bom, nós vamos começar pelo princípio. Carlinha, você sempre usou cadeira de rodas?
Não, eu andava, né? Eu não nasci com deficiência, mas aos 17 anos eu tive um sangramento espontâneo na medula e é um caso muito raro. Foi o primeiro do Hospital Sara de reabilitação aqui de Brasília e acabou como sequela, eu fiquei com uma tetraplegia. Então hoje eu não movimento minhas pernas e meus braços também não tem todas as funcionalidades. Por exemplo, a minha mão não tem as funcionalidades dos dedos, o meu tríceps não é funcional e por isso eu sou considerada hoje como eu tendo uma tetraplegia.
Mas Carla, isso nunca significou impedimento para que você realizasse os seus sonhos, não é mesmo?
Maranhão, no começo é um baque, né? Todo mundo passa por essa fase de luto, digamos assim. E eu tive que renascer. Para mim é uma outra data de aniversário, eu me tornei outra pessoa. E sim, com certeza, a partir do momento que eu fui me reconhecendo como uma pessoa com direitos, né? Uma pessoa com direitos de ser feliz e continuar tendo sonhos, eu procurei o esporte. Eu já gostava de esporte antes de ficar cadeirante. E depois que eu fiquei na cadeira de rodas, né? Que eu passei a usar a cadeira de rodas para me locomover, eu procurei ali e encontrei um esporte para fazer, que para chamar de meu.
Olha, é tão legal ouvir essa fala da Carla, porque ela termina fazendo um manifesto de defesa da valorização da vida. Eu e Carla já trabalhamos juntos, porque ela também é jornalista e é uma profissional extremamente apaixonada pelo que ela faz, não só pelo esporte, mas pelo jornalismo também. Como é que o jornalismo entrou na sua vida, Carlinha?
O jornalismo entrou com o sonho de trabalhar com televisão. Eu sempre quis trabalhar com TV, desde muito novinha. E eu me formei primeiro em publicidade, mas eu falei, não, quero. Meu projeto final de curso, por sinal de publicidade, foi um programa de TV. Eu fiz um programa de TV voltado para pessoas com deficiência. Foi muito, muito bacana, que era uma inovação na época, né? E nesse programa de TV, eu entrevistei um atleta paralímpico, o Iranildo, que é mesatenista. E por causa desse... É muito engraçado como as coisas se cruzam. Por causa dessa entrevista que eu fiz com o Iranildo, eu me apaixonei pelo tênis de mesa. E porque eu era atleta paralímpica e fui da seleção e viajei para vários lugares no país, eu conquistei a minha primeira chance na televisão, na época, na TV Brasil, né? E no Sport TV, na época das Paralimpíadas de Londres. Então, uma coisa me ajudou a outra. É muito engraçado como a minha vida se cruza, assim.
Olha, a lista de atividades da Carla é gigante. Ela já foi Miss, ela comanda um grupo de dança e, fazendo isso, consegue um feito extraordinário. Por onde ela passa, ela também vai transformando a vida de algumas pessoas, né, Carla?
Ai, que bonito, Maranhão. Não, então, eu acho que é isso, assim, né? Eu gosto de dar o meu melhor em tudo que eu faço. E eu gosto de desafio. Eu não limito meus sonhos. Eu vou atrás daquilo que eu quero e às vezes não dá certo, né? Por exemplo, essa questão da Paralimpíada. Eu tento ir para uma Paralimpíada como atleta desde 2004. São aí 20 anos tentando como atleta, né? Eu fui em algumas como jornalista, repórter, mas eu queria mesmo como atleta. Já quase desisti do tênis de mesa, já troquei estratégia e finalmente deu certo. Então, assim, eu tenho um sonho, eu tenho um prazer. Antes de eu ficar cadeirante, meu maior paixão era dançar. Eu queria dançar de novo na cadeira de rodas, mas não existia, assim, um grupo aqui em Brasília que eu pudesse me...
Aí você foi precursora disso.
Aí eu fui e falei assim, então bora fazer existir um grupo pra eu poder dançar. E então, assim, eu não...
Como chama esse grupo? Quantas pessoas? Como é que funciona a rotina desse grupo, Carla?
Esse grupo chama-se Street Cadeirante. A gente dança danças urbanas. Nós somos hoje 10 integrantes em cadeira de rodas, que fazemos apresentações em eventos maravilhosos, festivais, já dançamos em festivais como na praia, como Moto Capital, já dançamos, acabamos de nos apresentar na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos apresentamos no Teleton do ano passado. Então hoje o nosso grupo de dança já é referência em dança inclusiva no Brasil. E nós também temos no Street Cadeirante um projeto virtual que é para pessoas com deficiência física de qualquer lugar do Brasil poder dançar com a gente.
Dá um endereço pra gente, Carla, porque eu sei que depois dessa nossa conversa muita gente vai querer conhecer e participar.
Ó, galera, quem quiser seguir a gente, @streetcadeirante, street com dois S, né? E quem tiver uma pessoa com deficiência física em casa, ou conhecer algum amigo, ou você que tá ouvindo aí e gosta de dançar, só se inscrever nas redes sociais do Street Cadeirante, é gratuito as aulas, com professores renomados e com a presença aí de nós, dos bailarinos do Street Show, que já temos bastante experiência em apresentação, e também de uns atletas, viu? Lá tem atleta de paracanoagem, tem eu, atleta do tênis de mesa, que tô indo pra Paralimpíada, então é um lugar de, além de dançar, de se socializar, né?
Olha só, Carlinhos, você acabou de dizer, eu disse a vocês aqui que essa mulher tem uma quantidade de atividades, ela acabou de falar da Paralimpíada agora, e ela está às vésperas de embarcar para representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Ela integra o time de mesa tenista, também esporte na sua história, é uma coisa belíssima. Você já esteve em campeonatos internacionais representando o Brasil, né?
Eu já até perdi as contas, Maranhão, para falar a verdade. Eu acho que eu já fui representar o Brasil em mais de 20 países. Então, são muitos anos me dedicando ao tênis de mesa. Não é fácil me dedicar a tantas coisas como você citou aí. Realmente, às vezes, eu faço um esforço sobrenatural, sobre-humano. Hoje, o que me move são os meus propósitos e meus sonhos. Então, assim, a partir do momento que eu realmente não der conta mais, eu vou ter que largar alguma atividade. Mas, por enquanto, eu prefiro fazer esse sacrifício para poder viver todos esses sonhos. E eu tenho certeza que, como transforma a minha vida, as minhas experiências, eu acho que também, de alguma forma, eu ajudo a transformar a vida de várias pessoas.
Carla, isso é muito bacana. Claro que é transformadora a sua ação. Eu que tive a oportunidade de te conhecer profissionalmente, trabalhei contigo. Os seus trabalhos são muito bacanas. Eu digo sempre que você é inspiradora. E eu queria saber de você, quais são as suas expectativas? Essa vai ser a primeira Paralimpíada em que você participa como atleta, porque você já esteve numa Paralimpíada como repórter. O que é que você espera dessa experiência lá em Paris?
Eu tô curtindo cada momento, porque foram 20 anos aí tentando. Eu fui na Paralimpíada em loco, né? Em Londres, não tive credencial, mas eu cobri por fora. Eu fui na Paralimpíada de Atenas, em 2004, ainda era estudante. Também cobri por fora. A gente tinha credencial naquela época, então eu fui lá, vi meus amigos jogando tênis de mesa. E também fui cobrir a Paralimpíada do Rio de Janeiro, né? A da China e a de Tóquio eu só comentei aqui no Brasil mesmo. E tá do outro lado, é muito emocionante, assim. Tô sentindo aquela vontade, sabe? Aquele desejo de jogar, aquele frio na barriga. E a minha expectativa, assim, como eu peguei a última vaga, é me superar. Eu quero surpreender as adversárias, eu quero superar todo o meu treinamento, tudo que eu tô fazendo. Eu não tenho controle sobre o resultado, eu sei disso, mas eu quero sair de lá falando que eu dei o máximo de mim. E se vier um resultado, nossa, vou ficar extremamente feliz. Eu acho que tem chance de resultado, de medalha, mas eu não tenho como garantir isso, prometer isso ou me comprometer com isso. O único compromisso que eu tenho é o compromisso de dar o meu melhor. E pode ter certeza que no tempo que eu tenho, na hora que eu tô treinando, eu tô dando o meu melhor para representar o Brasil da melhor forma lá e voltar muito orgulhosa, assim, dessa participação. Eu tô curtindo todo momento.
Olha, para você que está nos ouvindo, a gente está conversando hoje no Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte, com a Carla Maia, jornalista, bailarina, multiatleta, multifacetada e que vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. A gente fala agora um pouquinho sobre o programa Bolsa Atleta, que é o mecanismo que o governo federal, por meio do Ministério do Esporte, usa para apoiar os atletas brasileiros, desde as categorias iniciantes até os atletas de alto desempenho. Hoje, são mais de 9 mil atletas beneficiados por este programa. Essa experiência é uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de apoio ao esporte, tanto que se tornou o maior programa de apoio direto aos atletas em todo o mundo. Para dar dimensão do que nós estamos falando, quase 90% dos atletas que compõem a representação do Brasil nos Jogos Olímpicos são bolsistas do programa Bolsa Atleta. Carla Maia, que está aqui com a gente, conversando e falando da sua experiência, é uma das beneficiárias do Bolsa Atleta. Carlinha, qual é a importância de um projeto como esse na sua vida de atleta?
Nossa, não só na minha, como de todos os atletas, porque eu vejo assim, a motivação das pessoas em entrar para o esporte por conta da Bolsa Atleta também. Para mim é muito importante para me manter, porque não é barato ter um alto nível, você tem que pagar, não é só treino que você tem que pagar, tem que fazer viagens, e as viagens não podem ser nacionais, tem que ser internacionais. Então ela tem inscrição, tem a viagem, tem
os
material,
né?
Os equipamentos.
Você me falava esses dias atrás sobre a cadeira especial que você usa para competir, né?
Eu tô com uma cadeira aqui, não vai dar para ver, mas é uma cadeira mais... É a minha cadeira que eu tô hoje aqui, é uma cadeira de jogo. Você pode ver que eu tô um pouco mais alta que você. Eu tenho um braço diferenciado aqui para eu jogar, então eu acabei de fazer essa cadeira especialmente para esta Paralimpíada, com uma roda que dá mais grip no chão, para poder eu ter mais impulsão quando eu for para frente, pegar a bolinha curta. Então, não só isso, além disso, você tem que pagar psicólogo, né, para te ajudar nessa questão emocional, que é uma pressão muito grande que a gente recebe de todos os lados. Todo mundo quer ganhar medalha, todo mundo te cobra isso, né? Então, assim, você mesmo se cobra. Então, isso não pode te atrapalhar, isso tem que te dar mais garra em vez de atrapalhar. A gente acabou de ver aí nas Olimpíadas, algumas atletas, né, como a Raíssa, né, do skate, ela falou, né, que sentiu uma pressão, porque tinha público brasileiro lá. E aquilo fez ela ficar tão nervosa, porque ela queria tanto entregar um bom resultado para eles, que ela não teve um bom resultado, né, naquele primeiro momento.
Mas ela conseguiu, né?
Depois ela conseguiu, e ela falou da importância.
Isso é o que se chama de superação, né?
Isso. Então, assim, isso é importante, a torcida é importante e tal. E isso tem que te dar mais garra, né? Não pode te atrapalhar. Tem também fisioterapia, porque a gente faz tudo com o braço. Cadeirante faz tudo com o braço. Eu não tô... Quando eu jogo, eu tô usando o braço. Mas quando eu tô me locomovendo, eu tô rodando a cadeira com o braço. Quando me visto, eu tô usando o braço. Então, o tempo todo, dirige ao braço. Então, exige aí um trabalho de fortalecimento, de fisioterapia importante para não se sobrecarregar. E tudo isso é bancado com a Bolsa Atleta.
Poxa, que legal. É muito legal ouvir esse tipo de declaração, porque às vezes a gente não se dá conta, as pessoas não se dão conta que por trás de um bom desempenho, uma medalha, uma conquista, seja ela qual for, é preciso que haja uma retaguarda para dar condições aos nossos atletas de terem um bom desempenho nas suas competições. Olha, Carlinha, nossa conversa está muito legal, mas está chegando ao fim, até porque o tempo da Carla Maia é milimetrado. Daqui ela volta para o jornalismo, depois segue para os treinos e já ela embarca para Paris. Carla, muito obrigado pela sua entrevista. A gente vai ficar na torcida para que dê tudo certo na sua participação lá na França e que você traga mais conquistas para a sua vida e para a nossa também.
Ai, que lindo. Obrigada, viu, gente? Olha, vou contar com a torcida de todos vocês, porque a torcida é importante. Ela dá uma estimulada, uma garra, né? Minha família está indo para Paris lá para torcer para mim, estou muito feliz com isso também. E é isso aí, quem quiser acompanhar, né, a minha vida, os bastidores, e como eu vou estar lá em Paris, ou até na preparação prévia, antes, é só me seguir aí no Oi Carlinha, tá? Oi Carlinha, é fácil, né? Dá um oi para Carlinha.
Claro, dá um oi para Carlinha e segue a Carlinha lá.
Lá no Instagram, e a gente pode ir conversando, claro que chegando lá na Paralimpíada eu vou ter que, não vou poder responder todo mundo, mas à medida do possível eu faço questão de saber que vocês estão comigo e torcendo para mim. Isso realmente vai aumentar muito a minha garra, a minha vontade de vencer e esse sentimento, esse desejo que eu tô aqui de estar em Paris e fazer o melhor que eu puder por lá. É isso aí, galera. Vamos torcer para mim e para todos os para-atletas do Brasil.
Valeu, valeu, Carlinha. Muito obrigado. Então, já tá anotado. Oi, Carlinha, no Instagram, e vamos torcer. Não só para Carla, mas para todo mundo também. E nós estamos também ficando por aqui. Eu sou Maranhão Viegas e este foi mais um episódio do Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Tchau!
Tchau!